Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. A noite do Papa Francisco foi tranquila e ele mantém o seu repouso. Essa é a atualização sobre o estado de saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Agostino Gemelli, divulgada na manhã desta quinta-feira, 6 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé. Cardeais, sacerdotes, freiras, fiéis e peregrinos rezaram o terço juntos mais uma noite na Praça de São Pedro pela saúde do Papa. O prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, conduziu a oração nesta quarta-feira de cinzas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. A noite do Papa Francisco foi tranquila e ele mantém o seu repouso. Essa é a atualização, dizíamos, sobre o estado de saúde do Papa Francisco internado no Hospital Agostino Gemelli, divulgada na manhã desta quinta-feira, dia 6 de março, pela sala de imprensa da Santa Sé. O boletim médico da noite anterior indicava que as suas condições permaneciam estáveis, sem episódios de insuficiência respiratória. Conforme planeado, durante a noite, o pontífice voltou a utilizar a ventilação mecânica não invasiva, após ter realizado ao longo do dia oxigenoterapia de alto fluxo. O Papa segue colaborando com os tratamentos e mantém um bom estado de humor. Os médicos destacaram a ausência de crises nos últimos dois dias. No entanto, devido à complexidade do quadro clínico em geral, o prognóstico continua reservado. Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, neste início da quaresma nos reunimos em oração para recitar o Santo Rosário e contemplar os mistérios da vida de Jesus com o olhar da bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos juntos com toda a Igreja. Pela saúde do Santo Padre Francisco, que a Virgem Maria, Salus Populi Romani, o sustente neste momento. Foi assim que o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, introduziu a oração do terço que está a ser recitado na Praça de São Pedro, sempre às 21 horas, horas locais de Roma, desde 24 de fevereiro, pela saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. No Sagrado da Basílica do Vaticano, a imagem de Maria Mãe da Igreja assistiu à oração da qual participaram na noite desta quarta-feira de cinzas cardeais, bispos, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de centenas de fiéis e peregrinos. Após a meditação dos mistérios gozosos, a oração de Salve Rainha e no final da Ladainha Lauretana, o cardeal convidou as pessoas a rezarem a Maria para nos salvar dos males que agora nos entristecem e para nos levar à alegria sem fim. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontifice Nostro e o cardeal se despediu dos participantes com uma bênção. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar as nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. É o que escreve o Papa Francisco na mensagem por ocasião do início da campanha de fraternidade no Brasil. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com esse dia de jejum, penitência e oração, iniciamos a quaresma desse ano jubilar da Encarnação. Nesta ocasião, desejo manifestar a minha proximidade à Igreja peregrina nessa nação, e felicitar os meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela iniciativa da Campanha da Fraternidade, que se repete há mais de 60 anos e que, neste ano, tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema a passagem da Escritura na qual, contemplando a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Com a Campanha da Fraternidade, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a quaresma, um caminho de conversão baseado na carta encíclica Laudato Si, que publiquei há quase 10 anos, em 24 de maio de 2015, e que senti necessidade de complementar com a exortação apostólica Laudate Deum, de 4 de outubro de 2023. Nesses documentos, quis chamar a atenção de toda a humanidade para a urgência de uma necessária mudança de atitude em nossas relações com o meio ambiente, recordando que a atual crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Nesse sentido, o meu predecessor de venerável memória, São João Paulo II, já alertava que era preciso estimular e apoiar a conversão ecológica, que tornou a humanidade mais sensível ao tema do cuidado com a casa comum. Por isso, louvo o esforço da Conferência Episcopal em propor mais uma vez como horizonte o tema da ecologia, junto à desejada conversão pessoal de cada fiel a Cristo. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. O tema da Campanha da Fraternidade deste ano expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP30 do próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da criação, que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações. Desejo que esse itinerário quaresmal dê muitos frutos e nos encha a todos de esperança, da qual somos peregrinos neste jubileu. Faço votos que a Campanha da Fraternidade seja novamente um poderoso auxílio para as pessoas e comunidades deste amado país, no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e de compromisso concreto com a ecologia integral. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira. De modo especial, àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 11 de fevereiro de 2025. Memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Franciscos.
O penitenciário mor cardeal Agostinho de Donatis, delegado do Papa Francisco, presidiu a missa com o tradicional rito de imposição das cinzas na Basílica de Santa Sabina, em Roma, na tarde desta quarta-feira, dia 5 de março. Antes de ler a homilia do Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, o cardeal de Donatis dirigiu um pensamento ao pontífice. Sentimos-nos profundamente unidos a ele, Neste momento, e lhe agradecemos pela oferta das suas orações e sofrimentos para o bem de toda a Igreja e do mundo inteiro. A seguir, o purpurado iniciou a leitura do texto no qual o Santo Padre recorda que as cinzas sagradas colocadas sobre a nossa cabeça reavivam em nós a memória do que somos e também a esperança do que seremos. Elas nos lembram que somos pós, mas situamos-nos no caminho da esperança a que estamos chamados porque Jesus desceu ao pó da terra e, através da sua ressurreição, leva-nos com ele para o coração do Pai. É assim que se abre o caminho da Quaresma até a Páscoa, entre a memória da nossa fragilidade e a esperança de que, no fim do caminho, o ressuscitado estará à nossa espera, escreve o Pontífice. Segundo o Papa, é preciso conservar a memória. Recebemos, disse, as cinzas inclinando a cabeça, como que para nos olharmos a nós mesmos, para nos olharmos por dentro. As cinzas ajudam-nos a fazer a memória da fragilidade e da insignificância da nossa vida. Somos pó, fomos criados do pó e voltaremos ao pó. Feitos de cinzas e de terra, tocamos a fragilidade ao experimentarmos a doença, a pobreza, o sofrimento que, por vezes, se abate inesperadamente sobre nós e sobre as nossas famílias. Percebemos que somos frágeis também quando, na vida social e política do nosso tempo, nos encontramos expostos às poeiras finais que poluem o mundo, a contraposição ideológica, a lógica da prevaricação, o regresso de velhas ideologias identitárias que teorizam a exclusão dos outros, a exploração dos recursos da terra, a violência nas suas diversas formas, a guerra entre os povos. Tudo isto são poeiras tóxicas que turvam o ar do nosso planeta e impedem a coexistência pacífica, enquanto a incerteza e o medo do futuro crescem dentro de nós todos os dias. Esta condição de fragilidade lembra o drama da morte, que nas nossas sociedades da aparência tentamos exorcizar de muitas maneiras e até apartar da nossa linguagem, mas que se impõe como uma realidade que temos de levar em consideração como um sinal da precariedade e da transitoriedade das nossas vidas, recorda o Papa Francisco. Assim, apesar das máscaras que usamos e dos artifícios criados muitas vezes habilmente para nos distrair, as cinzas recordam-nos quem somos. O Papa recorda no texto que a Quaresma é um convite a reavivar em nós a esperança. Se recebemos as cinzas com a cabeça inclinada para reavivar a memória do que somos, o tempo quaresmal não quer deixar-nos de cabeça baixa, antes, pelo contrário, exorta-nos a levantar a cabeça para aquele que se ergue das profundezas da morte, levando-nos também das cinzas do pecado e da morte para a glória da vida eterna. Irmãos e irmãs, com as cinzas sobre a cabeça, caminhemos então em direção à esperança da Páscoa, escreve o Papa. Convertamo-nos a Deus, voltemos a Ele com todo o coração. Coloquemo-lo de novo no centro da nossa vida, para que a memória do que somos, frágeis e mortais como cinza lançada ao vento, seja finalmente iluminada pela esperança do ressuscitado.
É preciso espiritualidade e relação para a aplicação do sínodo. Quem o diz é a médica portuguesa Sílvia Monteiro, considerando que se não cuidarmos desta profundidade espiritual e relacional, corremos o risco de que a sinodalidade possa ser apenas um conjunto de processos meramente burocráticos e organizativos. É o episódio 5 da iniciativa No Coração da Esperança, da Rede Sinodal em Portugal. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A iniciativa No Coração da Esperança, da Rede Sinodal em Portugal, continua a produzir conteúdos sinodais e, nesta fase de recepção do documento final do sínodo, apresenta aqui o episódio 5 desta produção. A convidada, desta vez, é a médica Sílvia Monteiro. Após 3 anos de um caminho sinodal que envolveu milhões de pessoas e de 2 sessões do Sínodo dos Bispos em Roma, que leitura faz do documento final do Sínodo?
Estamos perante um documento muito importante. Toca-me o consenso alargado que foi possível depois de escutar tantas vozes de tantas latitudes e, portanto, penso que é um documento que exprime bem aquela que é a vontade do povo de Deus, seguramente inspirado pelo Espírito Santo. Do documento, eu gostaria de salientar 2 dimensões que me tocaram especialmente. Uma delas, a necessidade de renovação espiritual, e a outra, a conversão relacional. Porventura, não seriam 2 temas que estávamos à espera, sobretudo, no fundo, este cuidado com as relações que estivesse ali explícito, mas, de facto, na minha perspectiva, estas 2 dimensões, espiritualidade e relação, porventura, podem ser a chave do sucesso da implementação deste documento sinodal. De facto, é absolutamente fundamental e note, se não cuidarmos desta profundidade espiritual e relacional, corremos o risco de que a sinodalidade possa ser apenas um conjunto de processos meramente burocráticos e organizativos. E, portanto, penso que é essencial que cada comunidade procure encontrar espaço para este crescimento espiritual de todos os seus membros. Obviamente é um trabalho que é contínuo, que exige formação, exige acompanhamento espiritual, mas exige, sobretudo, como nos diz o documento, uma conversão do coração. E aqui podemos olhar para a nova encíclica do Papa, que nos interpela a olhar para a centralidade do coração. De facto, aquele lugar onde se revela o nosso verdadeiro ser. E, portanto, na minha perspectiva, este tempo de implementação da sinodalidade é o tempo, sobretudo, cada um de nós olhar para dentro, para o mais profundo do seu ser, para procurar quais são as suas sedes, para reconhecer onde é que as pode, no fundo, colmatar. Nesta certeza que é Jesus que vem ao nosso encontro e procura-nos na nossa fragilidade, onde estamos, como somos. E, portanto, o grande segredo da sinodalidade, na minha perspectiva, é precisamente esvaziarmos-nos de nós. Esse tem que ser o primeiro passo. Temos que nos esvaziar das nossas certezas, dos nossos preconceitos, para podermos abrir o nosso coração às surpresas e maravilhas de Deus e aí estarmos abertos à opinião do outro e fazermos este caminho em conjunto. Depois, o outro conceito de que falei, que emerge neste documento, é esta necessidade de cuidarmos das relações na Igreja. E, de facto, faz sentido. Numa Igreja que se apresenta tantas vezes de uma forma distante, fria, formal, é muito importante cuidarmos das relações, desde logo da nossa relação com Deus, mas também das relações dentro dos próprios elementos da Igreja e, naturalmente, fazendo pontes para o mundo. Como fazer isso? Bom, nós temos um grande líder, Jesus Cristo, que nos mostra exatamente qual é que é o rosto divino do nosso Deus. Um Deus amor, que é proximidade, é ternura, é compaixão. E, portanto, esse deve ser o nosso exemplo e, ao lermos o Evangelho, encontramos, de facto, em quase todas as passagens, gestos concretos que Jesus faz no sentido de aprofundar esta relação com aqueles que cruzam o seu caminho. E penso que este tem também que ser o nosso caminho. Não termos medo dos gestos, e deixo aqui alguns gestos que me parecem particularmente importantes. É importante parar para olhar olhos nos olhos. Aqueles olhares que estabelecem relação e que dão vida. Mas é importante percebermos também a importância e o poder transformador do toque para voltarmos a abraçar, a beijar, a segurar na mão. Precisamos de escutar E este é também um elemento muito importante deste documento, escutar com o ouvido o coração, como nos fala o Papa Francisco, nesta atitude de acolhimento, de aceitarmos e respeitarmos a singularidade de cada pessoa. Pois dois outros aspectos muito importantes que a Igreja precisa de trabalhar é desenvolver a empatia e a compaixão, duas skills muito importantes em todos os contextos humanos, mas particularmente na Igreja, esta sensibilidade para reconhecermos e compreendermos o sentimento do outro, isto é, a empatia, mas depois passarmos ao patamar da compaixão, que exige, no fundo, um compromisso da nossa parte para a ação e para ajudarmos o outro.
O Papa tem insistido e dado exemplo em algumas nomeações, no sentido de que seja dado um maior protagonismo às mulheres na Igreja. A partir da sua sensibilidade feminina, como vê o processo sinodal que entra agora na fase de recepção nas comunidades de todo o mundo?
Sinto que agora vamos entrar na fase mais complexa e mais desafiante. A fase da implementação do que ficou decidido, a implementação na prática concreta das comunidades. Eu penso que todos nós temos esta noção que a Igreja tem um trabalho imenso em todo o mundo, faz muito bem à humanidade e, portanto, não podemos interromper este trabalho que está em curso. E, portanto, o que é exigido à Igreja é exatamente fazer este trabalho de implementação das conclusões do sínodo em simultâneo com todo o seu trabalho já em curso. Há dias ouvi uma expressão muito interessante, que é mais ou menos como mudar as quatro rodas de um carro com o carro em andamento. E, por outro lado, nós conhecemos bem a realidade atual da nossa Igreja Portuguesa, uma Igreja com poucos recursos, com clero envelhecido, em número reduzido. E, portanto, eu penso que temos aqui, de facto, um desafio que é enorme. Sabemos que há algumas resistências, mas mesmo pensando nas nossas hierarquias que estão profundamente alinhadas com o Papa Francisco e com este espírito sinodal, acredito que mesmo estes líderes têm, de facto, dificuldades em definir qual é a melhor forma de implementar. E, portanto, penso que neste contexto todos somos poucos. E é mesmo muito importante incluir toda a gente de boa vontade, toda a gente que tenha alguma coisa a acrescentar nesta temática para divulgar e para tentar implementar boas práticas de sinodalidade naquilo que são as comunidades e as suas realidades. Eu penso que esta é, no fundo, a missão a que se propõe a rede sinodal. Enfim, com várias pessoas com experiência em áreas distintas e, portanto, que têm este grande objetivo de incentivar, antes de mais, divulgar boas práticas e, de alguma forma, contribuir para esta implementação. Numa perspectiva muito pessoal, parece-me que o segredo para a implementação tem que passar por uma abertura da Igreja à inclusão da diversidade. A Igreja não pode ter medo da diversidade, não podem ser sempre as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, a fazer as coisas da mesma forma, que vamos esperar que alguma coisa mude. A evidência científica tem mostrado em contextos diversos de organizações que a diversidade, e aqui falo em termos de género, de raça, de idade, de pensamento, de estado de vida, bom, as diversas formas de diversidade estão associadas a uma melhor performance em termos de eficácia e inovação. Acredito muito que a Igreja não seria diferente. Por outro lado, o mundo em que vivemos é hoje muito complexo. Ninguém sabe tudo sobre tudo. E, portanto, é fundamental integrar aqui vários saberes, várias competências, no fundo, para ajudar a Igreja a caminhar. E parece-me crítico que a Igreja tenha a coragem de incluir leigos com perfis específicos e diferenciados que possam, de alguma forma, trazer aqui também um critério de exigência e qualidade à nossa Igreja. penso que, enfim, enquanto leiga, enquanto participante em muitas atividades, penso que a Igreja precisa cada vez mais de confiar também nos leigos e confiar na maturidade da sua fé. Penso que hoje em dia é um contexto que já merecemos essa confiança. Falou na questão feminina e, portanto, aqui na diversidade, gostaria de dar uma palavra rápida à mulher. O rosto da Igreja é feminino, não é? Ninguém tem dúvidas disso. As mulheres estão sempre em maioria, quer no que diz respeito à participação nas celebrações litúrgicas, mas também em todo o serviço na Igreja. Enfim, somos mais e, pelo facto de sermos mais, também é mais fácil, a estatística mostra isso, encontrar mulheres de qualidade, com competências. E, portanto, parece-me que este é um caminho que é inevitável. O Papa Francisco tem dado inúmeros exemplos. Contudo, eu deixava aqui um desafio às mulheres que nos estão a ouvir. Ninguém fará o nosso caminho por nós. Portanto, o que me parece absolutamente essencial é que cada uma de nós, mulher, faça o seu discernimento, perceba exatamente qual é que é a missão que Deus tem para mim. E a partir daí, estarmos disponíveis para assumir o nosso lugar em Igreja. Notem, o lugar que nos foi confiado por Deus pela graça do batismo. E, portanto, não ficarmos demasiadamente presas a papéis que nos são conferidos para alguém, não. O nosso lugar é-nos conferido por Deus pela graça do batismo. E depois estarmos disponíveis para colocar os dons que recebemos no feminino ao serviço da Igreja. E vou apenas citar alguns que são óbvios, como a capacidade de doação, do cuidado, da ternura, da compaixão, mas também da criatividade, da inovação, uma espiritualidade que é necessariamente diferente, uma capacidade de comunicação mais positiva, menos agressiva. E, portanto, penso que estes dons ao serviço da Igreja poderão ser uma graça e poderão ajudar a construir esta nova forma de ser Igreja que tanto ambicionamos.
Sílvia Monteiro é médica cardiologista em Coimbra e pertence à Rede Sinodal em Portugal, colaborando na iniciativa No Coração da Esperança, uma parceria com Diário do Minho, Voz Portucalense, Correio do Voga, Correio de Coimbra, A Guarda, Sete Margens, a Rede Mundial de Oração do Papa e Folha do Domingo. Laudetur Jesus Christus.